Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 7. À proporção que se aproximava do casamento da Lídia com o guarda-livros, as visitas deste à casa cara da viúva Campelo iam se tornando de mais a mais frequentes. A Campelinho não cabia em si de contentamento pudera. E enfim ver-se livre do perigo de ficar para a tia. De resto, o Loureiro era um ótimo rapaz, excelente empregado, natural de bom gênio, tolerante em extremo e senhor de seu nariz. Era como se fosse de casa, como se já fizesse parte da família. Surdo como uma pedra era aos bois ou menos mentirosos que corriam sobre a vida privada de Dona Amanda. Nunca se dera ao trabalho de averiguar cientivamente o procedimento de sua futura sogra merecia censuras da gente honesta. Mesmo por seu emprego não lhe deixava tempo para isso. Não, senhor, dizia ele, se porventura alguém procurava abrir-lhe os olhos, a viúva era um modelo de mãe de família. Coitada, vivendo modestamente do minguado montepio de seu finado marido. Afora um negociozinho de rendas, que tinha no Pará, e que lhe deixava para mais de 50%. O mais eram palavrórios, e ele no caráter de futuro genro da viúva, não podia consentir que ninguém a difamasse impunemente. João da Mata lhe dissera uma vez, ao ouvido, batendo-lhe amigavelmente no ombro, que não se iludisse, que a Campelo recebia fora de hora o Batista da Feire. João da Mata vira muitas vezes, com os próprios olhos, o negociante entrar cozido à parede ao noite como um gato. O amanuense fazia mal andar propalando suspeitas que podiam prejudicar, os créditos da pobre senhora. Absolutamente não acreditava em tais boatos. Conhecia bem o gênio e a vida de Dona Amanda para desprezar semelhantes falsidades. Em suma, da escola de Tomé, vê para crer. Ah, tão só tinha motivos para louvar o procedimento da sua futura sogra. E concluía. Por amor de Deus não falassem mais em tais coisas, tinha olhos para ver. Todas as noites, invariavelmente, lá ia ele dar o seu dedo de palestra com a noiva. E depois do víspor em casa do amanuense, ficavam os dois horas e horas na calçada, num aconchego muito íntimo, ela apoiada nos seus ombros, fazendo-se meiga, apaixonada. Ele babando-se de satisfação ao contato palpitante das carnes rijas e abundantes de sua futura mulher. Dona Amanda entrava propositalmente para os deixar à vontade naquele arrebatamento de ovos sábios e vigorosos. Uma noite o guarda-livros quis ir mais longe nas vivas demonstrações de seu amor pela Campelinho. Com os lábios pregados à boca da Lídia, quase abraçados, procurou com uma das mãos apalpar alguma coisa que a avariga ocultar religiosamente no templo inviolável de sua castidade. Isso não, fez ela esquivando-se toda cautelosa com um ar de surpresa. Deixasse daquilo que era muito feio entre noivos. Não havia necessidade, tinham muito tempo depois. Tivesse paciência, sim. E muito terna, derreando-se de novo sobre nobres do guarda-livros, beijou na face áspera de espinhas, sem repugnância, e começou a cofiar-lhe carinhosamente os bigodes, devagarinho, arregaçando-os, assanhando-os para tornar a alisá-los, prolongando assim a delícia de Loureiro que nesses momentos era como um escravo das mãozinhas brancas e delicadas da Lídia. Perguntou-lhe com a voz trêmula, um fluido estranho no olhar terno.
Não me bem.
Isso não que é feio, tornou a Campelinho. Tem paciência. Não fazia mal, continuou Loureiro. Não eram noivos, não eram quase casados. Que diabo! Consentisse ao menos uma vez. Era um instantinho. Ora, uma coisa tão simples, tão natural. Ninguém via deixasse que tolice. E enquanto falava muito baixo, com hesitações trêmulas na voz embargada pela sensualidade, estendia a mão por baixo, olhar fito nos olhos vivos e penetrantes da rapariga. Nenhum ruído na rua do trilho, nem uma voz, nem o vôo pesado de um morcego. Tudo silêncio. E uns restos de luar a extinguir-se esbatendo defronte nos telhados. Apenas, ao longe, vago e indistinto quase, o ruído monótono do mar no silêncio da noite calma. Suplicou a Campelinho sentindo o contato da mão grossa do guarda-livros. Deixa. Houve um frufru de vestidos machucados e o baque de uma cadeira. Momentos depois o Loureiro despedia-se triunfante, pisando devagar, caminho do Hotel Dragote. Desde então começou a retirar-se muito tarde. Havia noites em que só saía depois de uma hora da madrugada. Ultimamente almoçava e jantava em casa da viúva. Era mais econômico do que pagar no hotel, dizia Dona Amanda. Bastava que ele contribuísse com 30 mil réis mensais
e tudo se arranjaria um modo que o loureiro pouco a pouco foi se fazendo, por assim dizer, dono da casa, chefe da família. Por fim, todas as despesas corriam por sua conta e risco. Aluguel de casa, comedoria, roupa lá lavada e engomada, vestidos para Lídia, tudo era ele que pagava de boa vontade, sem tugir nem mugir, porque queria e tinha prazer nisso. Muito econômico, amigo de seu dinheirinho, mas em se tratando das Campelo, não tinha mãos a medir, era de uma prodigalidade sem limites. Cota, lamentava-se consigo, eram umas pobres, cada um sabe de si e Deus de todos, tinha quase o dever de ampará-las, tanto mais quando estava para ser marido da pequena. E abriu seu grande coração e a sua bolsa àquelas duas criaturas, que se lhe afiguravam duas santas através do pré-azul de seu amor pela rapariga. Subscritor da Sociedade de São Vicente de Paulo, um pouco devoto, às vezes tinha rasgos de verdadeiro filantropo. Dona Amanda e a filha eram aos seus olhos vítimas da maledicência de uma sociedade hipócrita e torpe até a raiz dos cabelos. Agora jantava e almoçava em casa da viúva, que já lhe sabia os usos, as manhas. Ela mesma ia preparar a comida? Os ovos quentes e a linguiça assada ao almoço, o feijão e o lombo assado para o jantar. Dona Amanda estava radiante com o genro. Tratava-o a velas de libra, fazia-lhe todas as vontades, escovar-lhe a roupa. E eram cuidados de mãe carinhosa ou de crianças que têm um pássaro na mão e receia que lhe fuja. Aos domingos o guarda-livros ia logo cedo para o trilho, às vezes com a cara por lavar, metido em calças pardas, abotoado até o pescoço. Era quando tinha algum descanso das lidas cotidianas do armazém, da escrituração do caixa. Às 6 horas da manhã já ele estava de caminho para o trilho, muito à fresca, cigarro ao canto da boca, prelibando as delícias de um dia em companhia da noiva, sem ter que dar satisfação a Carvalho Cia, com a consciência tranquila de quem cumpriu religiosamente o seu dever. Nem sequer tomava café no hotel. Pulava da rede às pressas, sem perder tempo, enfiava as botinas, as calças, o paletó surrado e abalava por ali afora, escadas abaixo. Às vezes ainda encontrava a porta da viúva fechada. Batia devagar com a ponta dos dedos. Sou eu, loureiro? Imediatamente Dona Amanda vinha abrir, embrulhada nos lençóis, capos altos, em mangas de camisa. E a faina começava. Escancaravam-se as portas para dar entrada livre ao arzinho fresco da manhã que se derramava a da capurtosa como um fluido que se evaporasse de repente de um depósito aberto. O loureiro tirava o paletó, abria a toalha no ombro, e enquanto se punha a ferver água para o café, refestelava-se num confortável banho frio puxado de véspera na grande tina que havia no banheiro. Era tempo de cajos. O guarda-livros tinha a mania dos depurativos. Antes do banho emborcava com mocoró no coró para retemperar o sangue, dizia ele. Depois o cafezinho quente, coado pelas mãos de Dona Amanda, e finalmente, o belo dia passado, corrente calamo, trancou e lamendi num longo idílio na canto bisfortali foleza com a sua santa. O hotel servia ali apenas para dormir, porque o doloureiro era filho do Rio Grande do no Norte, onde perdera pai e mãe. Não tinha no Ceará sequer um parente em Cacas em Cuja para passar as noites. Amigos capazes de merecerem toda da sua confiança também bem não os tinha. Pacato, concentrado e pouco expansivo, dificilmente como se ali a quem não o procurasse em primeiro lugar. Sua natureza egoísta aprazia-se com a vida sedentária. Um esquisitão de força, diziam seus camaradas de comércio. E os dias passavam longos e modorrentos, cheios de sol, inviernos no azul, iguais sempre, eternamente monótonos. Novembro estava a chegar. Novembro, o mês dos cajos e das ventanias desabridas, com as suas manhãs friorentas e claras, em que, às vezes, nuvens sombrias acumulavam horizonte e vão subindo nu até desmancharem-se completamente um chunchule ligeiro que apenas borrifa de leve a superfície seca do solo. Pondo cintilações diamantinas nas folhas do arvoredo, novembro, o mês dos estudantes, o mês dos exames, que passa levando consigo as ilusões cor-de-rosa dos que deixam os bancos preparatórios e dos começam a vir a vida pública. O Zusa não tinha pressa em se formar. De resto era uma questão de tempo o seu bacharelato. Resolvera passar mais alguns meses no Ceará com a família e então ir-se a completar o curso. Já agora o Ceará não lhe era inteiramente uma terra má. Habituava-se pouco a pouco a essa vida de província pacata em que se trabalha um quase ná e fala-se muito da vida alheia. Maria do Carmo tinha-lhe escrito uma cartinha lacônica e expressiva com fez o seu ao amor. Entregou ela mesma, no passeio público, numa quinta-feira, à noite, uma belíssima noite de luar. A Avenida Caio Prado tinha o aspecto fantástico de um terraço oriental onde passeavam princesas e odaliscas, sob um céu de prata polida, com suas filas de combustores azuis, encarnados e verdes, com as suas esfinges. Senhoras de braço dado, em toaletes garridas, iam e vinham ao Macadam, arrastando os pés, ao compasso da música, conversando alto, entrechocando-se, numa promiscuidade interessante de cores, que tinham reflexos vivos ao luar. De um lado e de outro da avenida, duelas de cadeiras ocupadas por gente de ambos os sexos, na maior parte curiosos que assistiam tranquilamente o vai-vem contínuo dos passeantes. O plenilúnio muito alto dir-se-ia uma grande memedalha de prata reluzente com anverso para a terra, suspensa por invisível lá em cima lá na cúpula azul do céu. Defronte da avenida o mar, na sua aparente imobilidade, tinha reflexos opalinos que deslumbravam, crivado de cintilações minúsculas, largo e imenso, desdobrando-se por ali afora a perder de vista. E para o sul, muito ao longe, a luz do farol tinha lampejos intermitentes, de minuto a minuto. No porto a mastreação dos navios destacava nitidamente, inclinando-se num movimento incessante para um e outro lado, como oscilações de um pêndulo invertido. Uma noite admirável e eimeria, dizia Lídia de braço com a amiga, levada pela onda dos diletantes. A normalista, porém, não deu atenção a Campelinho, muito distraída, caminhando maquinalmente a pensar no estudante. Decididamente entregava-lhe a carta, fosse como fosse. Eram 8 horas já e o Zusa ainda não havia chegado. Estava aflita, inquieta, impaciente. E se ele não fosse ao passeio nessa noite, ela rasgaria a carta e nunca mais havia de o procurar. O seu coração batia com força, e vinha cansada de esperar, com ímpetos de voltar para casa. Tem paciência, menina, disse a outra. O rapaz não clube. Está no clube, talvez.
Qual?
Era necessário acabar com aquilo. Começava a desconfiar do Zusa. Certo que ele queria passar o tempo folgadamente, por isto fingira aquela comédia de amor. Não era possível, não acreditava na sinceridade do Zusa. Se ele fosse outro curá-la é sempre, em toda parte, nos passeios, no teatro, nos bailes. E ela é que estava fazendo uma figura ridícula a procurá-lo, como se ele fosse o único homem do Ceará com quem ela pudesse ser feliz. E lá veio o maldito nervoso, uma vontade de fechar os olhos a tudo e viver para si, egoisticamente, como o bicho da seda, no seu casulo. Incomodava-lhe o zunzum de vozes e as pisadas da multidão. A própria música começou a fazer-lhe mal à cabeça.
Ah!
Nem sequer a passear. Nisto ouviu uma voz que lhe parecia do estudante. Boa noite, minhas senhoras. Era realmente ele, que vinha chegando ao lado de José Pereira, muito correto, de chapéu alto, calça de casimira clara, croisé aberto, grandes colarinhos lustrosos de ponta da virada e infalível flor na botoeira. Maria voltou-se aturdida e um suspiro largo e bom escapou-lhe do peito. Até que enfim, ele ali estava, inteiro, completo, absoluto. Agora pensava em como entregar a carta sem que ninguém visse, sem escândalo. A Lídia sugeriu-lhe uma ideia. Iriam a outra avenida, mais sombria e menos frequentada. Ele, naturalmente, havia de ir também, e então passava-lhe a carta num aperto de mão franco e amigável. E dirigiram-se para a Avenida Carapine, ensombrada pelos castanheiros, que formavam uma coma compacta de ramagens através das quais o luar coalava-se aqui e ali, pelas clareiras. Puseram-se por ali a esperar, em pé defronte dos dinomos de louça, à beira dos reservatórios de água onde cruzavam gansos e marrequinhas vadias que grasnavam alegremente, inundadas de luar, ou caminhando devagar, encontrando os minutos, enquanto a música, no coreto, executava trechos alegres de operetas em voga. No baldoquim, rodeado de toscas mesinhas de madeira, abriam-se garrafas de cerveja com estrondo, e havia um movimento desusado de gente. As normalistas afastaram-se para mais longe. Eles não vêm, disse Maria desanimada, enquanto a outra procurava com o olhar o estudante, que se confundira na multidão. Tem paciência, tolinha. Por que não onde vir? Com efeito, Dauei há pouco assomou no extremo oposto da avenida a figura curulenta de José, Pelauta, Laracolás, ao lado do Zusa, que lhe ficava pelo ombro, apesar de alto também, com seu corpo fino em contraste frisante com o todo asselvajado do amigo. Vinham passo a passo, discretamente. pararam no botequim, numa roda de rapazes que discutiam calorosamente sobre política. De braço dado, ombro a ombro. As duas raparigas tinham procurado o lugar mais sombrio da avenida onde não podiam ser reconhecidas facilmente pelos passeantes da Caio Prado. Esperemo-los aqui, disse Lídia, sentando-se com um vago suspiro. E continuava a chegar gente ente a ente passeio por todas as avenidas do primeiro plano, cruzando-se em todos os sentidos, acotovelando-se, confundindo-se. Na Moró, mais larga que as outras, havia uma promiscuidade franca de raparigas de todas as classes. Criadinhas morenas e rechonchudas, com os seus vestidos brancos de ver a Deus, de avental, conduzindo crianças, filhas de famílias pobres em trajes domingueiros. Muito alegres na sua encantadora obscuridade. Mulheres de vida livre sacudindo os quadris escarnados, com ademanes característicos. Perseguidas por uma troça de sujeitos pulhas que se punham a lhes dizer gracinhas insulsas. Toda uma geração nascente, ávida de emoções, cansada de uma vida sedentária e monótona, e espairecer no passeio público, aos domingos e quintas-feiras, gratuitamente, sem ter que pagar 10 tostões por uma entrada, como no teatro e no circo. Ali não havia distinção de classes, nem camarotes, nem cadeiras de primeira ordem. Todos tinham ingresso para saracotear nas avenidas ao apuro das noites de luar. Apenas quem não tivesse 3 vinténs estava proibido de sentar-se, porque nesses dias, as cadeiras eram alugadas, havia assinaturas baratas. Lia-se mesmo na província o seguinte anúncio. No estabelecimento Confúio e no clube vendem-se cartões de assinatura de cadeiras no passeio público, com um abatimento nos preços. Mas ora toda a gente possuía 2 vinténs para alugar uma cadeira, e ademais, esse é o passeio público para andar, para se mostrar aos outros como numa vitrine. Não valia-lhe a pena ir para ficar sentado casmurro a ver desfilar o quê? O mesmo carnaval de todos os domingos e quintas-feiras, as mesmas caras, as mesmas toaletes. Não valia a pena de certo. Quando a música parava, um realejo fanhoso, ao som do qual rodavam cavalinhos de pau, em um dos ângulos do jardim, gemia num tom dolente e irritante, o trovador, atordoando os ouvidos delicados do Zusa que achava aquilo simplesmente insuportável e medonho com um assassinato em plena rua. Como é que se consentia semelhante sandanzo em uma capital que tinha foros de civilizada? Ou, em Pernambuco, o italiano que se lembrasse de tocar realejo à porta de uma república era imediatamente punido a babatatas e a cascas de laranja. Estava muito atrasadinho o Ceará, gostava pouco de ir ao passeio, o que fazia raríssimas vezes a convite de José Pereira, que comparava aquilo a um paraíso. Dizia o público, o passeio público é um dos mais belos do Brasil, é a coisa mais bem feita que o Ceará possui. Que vista, que magnífico panorama se aprecia da Avenida Cadoatrade. Nem o passeio público do Rio de Janeiro, e justificava o antibairrismo do estudante. É que tu tens passado a melhor parte da tua vida na corte, em Pernambuco, menino, dizia ele. Se vivesses algum tempo nesta terra, havias de gostar extraordinariamente. Mas o que te posso afirmar é que no Brasil não há uma cidade tão bem alinhada como esta, uma iluminação mais rica do que a nossa, e um passeio público assim como este. Não duvidava, não duvidava, mas o Ceará ainda estava muito atrasadinho, lá isso estava. Afinal, chegou o momento que Maria do Carmo aguardava com a impaciência febril de um desesperado. O redator da província e o Zusa tinham deixado o grupo de políticos e aproximavam-se a passos lentos. Ao passarem pelas nordlistas, Apelinho levantou-se e, muito desembaraçada, com esse tique indizível das raparigas abetuladas à convivência dos homens e à vida elegante, dirigiu-se aos dois amigos, saudando-os rasgadamente com um belo sorriso aristocrata. Como passou o senhor José Pereira?
Ó. Oh.
Minha senhora. Fizeram-os ao mesmo tempo. E a Lídia, depois de perguntar a José Pereira, com quem tinha alguma familiaridade, se vira por Dona Amélia e com uma ponta de cinismo dirigiu-se ao Zusa. Que tal o passeio, senhor Zusa?
Esplêndido, minha senhora. Está de encantar.
Isto é um inimigo do Ceará. Dona Lídia, atalhou José Pereira rindo, com a sua voz muito grossa, os dentes muito brancos e pequeninos. Isto é um vandanal. Bom, sou apenas um admirador, um amante do progresso. A meu repito, o Ceará tem muito ainda. Mas mesmo muito e deu uma castanholas com o dedo que andar para ser uma capital de primeira ordem. Eu já sabia que o Sr. Zusa não gostava da terra de Iracema, disse a normalista. Maria tinha se deixado ficar à distância, sentada num banco de madeira encostado a uma árvore, na meia sombra que havia de um lado da avenida, quieta e imóvel, acaçapada, como uma coisa à toa. Sentia-se cada vez mais tola, mais matuta e insociável. A presença do acadêmico punha-lhe calafrios na espinha e finha, e vinha-lhe logo um desejo vago de isolar-se e não dizer palavra. Não sabia o que aquilo era, o certo é que a presença do Zusa hipnotizava, fazia-lhe perder a cabeça como se estivesse diante de um monstro, de uma criatura misteriosa, cujo poder sobre ela fosse enorme. Zangava-se consigo mesma nesses momentos. Do já estava em idade de perder todo o acanhamento, e que diabo! Atirasse à vida, à sociedade, sem medo, sem receios infundados, sem piguismos.
Bolas!
De si para si tornava a jurar nunca mais ter medo de homem algum, mas no outro dia era a mesma da véspera, fraca, impotente para dominar-se. Pois estamos distraindo o espírito, tornou a Lídia. A Avenida Caio Prado está muito cheia. Vimos apreciar o movimento daqui, da Avenida dos Charutos. O Zé Povinho denominava a Avenida dos Charus a Avenida Carapinim por ser mais frequentada por gente de cor. E Lídia achava muita graça naquilo, não podia acertar com o verdadeiro nome da sombria aléia, ponto dileto de cozinheiras e rapraparegas baratas da Rua da Misericórdia. Fez o Zusa. Então vês, não vês, não? Não. Vim com a minha amiga inseparável. E voltou-se para Maria, que fingia olhar para o coreto da música. Quem dona Maria do Carmo? Perguntou José Pereira voltando-se também.
Sim.
Oh. Exclamou o redator dirigindo-se para a normalista. Está triste hoje, dona Maria. Uma moça bonita não se deixa ficar assim na sombra. Como vai? Como tem passado, boazinha? Sempre acanhada? Venha, faz favor. Quero lhe apresentar um moço muito chique que lhe aprecia muito. Quem, o senhor Zusa? Ela já conhecia. Estava descansando. Ó Zusa, que o Cadê Lídio aproximaram-se. E José Pereira, num tom de cortesia. Apresento aqui a senhora dona Maria do Carmo, normalista, e uma das moças mais distintas da nossa sociedade, uma flor. Riram-se todos aquele disparate premeditado, pondo uma nota alegre nesse obscuro recanto do passeio.
Oh, já se conheciam.
Não sabia, por Deus. Então já conheces a moça mais bonita do trilho de ferro, hein? Uma coisa que não sabes. Faz versos também. Maria cumprimentou o estudante com um modo muito discreto, conservando-se sentada aflita. A música deu começo a um tango repinicado, saltitante e carnavalesco, espécie de chorado baiano com rufos de tambor, em que sobressaiu o clarinete cujas notas, muito prolongadas e queixosas, morriam languidamente. De quando em quando os instrumentos faziam uma pausa e rompiam um coro de vozes grossas. Quem é a molecagem lá fora? Repetia numa desafinação irritante de vozes finas. Vamos tomar alguma coisa? Insistiu Zé Pereira oferecendo o braço a Lídia alegremente. Ô, Zusa, você dá o braço à dona Ana Maria do Carmo. E dois a dois dirigiram-se para o botequim, José Pereira à frente com a Campelinho. A ocasião era oportuna. Maria a princípio desanimou completamente, mas num ínto decisivo e franco, fazendo um esforço supremo sobre si mesma, nervosa, mais tinda que num, sacou a carta, passou ao estudante, com a mão trêmula, sem proferir palavra. Imediatamente veio-lhe o arrependimento profundo de se ter comprometido daquele modo, como se houvesse cometido um grande crime, como se naquela carta fosse toda a sua honra, todo o seu pudor de rapariga honesta. Pensou. E já lhe parecia que toda a gente, o passeio público em peso, seguir as pegadas observando-lhe todos os movimentos. Ah, Zusa satisfeito. Pensei que não respondesse. E sentindo-se dono daquela prenda, com um frêmito de patatebras à vés dos óculos de ouro, aconchegou a si o braço roliço da normalista meio descoberto. Maria conservou-se calada, sentindo cada vez mais forte o poder misterioso do estudante sobre seu coração extremamente sensível e bom. Deixou-se ir automaticamente, como uma sonâmbula. Sentaram-se. José Pereira quis saber o que desejavam tomar. Havia sorvete, sidra, cerveja e vinho do Porto Chocolate. Cerveja, acudiu a Lídia. Todos assentaram, depois de alguns minutos de indecisão, em tomar já. E o redator da província, sempre alegre e cortês, enfiando a cabeça para dentro do botequim, pediu 3 garrafas de Carlsberg, gelo e 4 copos. O serviço do botequim era feito por um menino que entrava e saía sem descanso, numa azáfama dos diabos, suado com os cabelos empastados na testa, sem paletó, uma toalha nauseabunda úmida no ombro, acudindo ele só, a todos os chamados. Rapazes impacientes, de chapéu caído para a nuca, tresandando e chora, muito arrebitados, batiam com as bengalas sobre as mesinhas. Uma garrafa de cerveja, menino. Ó Pequi, olha dois cafés. O pobre caixeirijinho não tinha trégua com a cara enfarruscada, resmungando. De vez em quando, esfregava a toalha nas mesas com força, salpicando restos de bebidas no janotas. Ó burro, está cego. O menino zangava-se e corria a outra mesa. Vinha de dentro do quiosque um cheiro achivo de café requentado. Saíam bandejinhas com chocolate e pão de ló. Muito mal servido isto, objetou Zuza com o seu ar afetado de fidalgo, limpando os bigões. Tenho notado mesmo aqui, no Ceará, não se usa guardanapo. É objeto de luxo, disse José Pereira, atirando também o seu de xote. E pouco a pouco a conversação foi se animando, pouco a pouco foi se estabelecendo uma comum intimidade entre todos, ao passo que os copos se esvaziavam. Pediram mais uma garrafa de cerveja. A própria Maria do Carmo tinha o rosto em fogo. Foi perdendo o acanhamento e ria também com os outros quando o redator dizia uma pilhéria. A Lídia essa lambia os beiços a cada copo que virava de dois tragos. Era sua bebida predileta. A Cerbera pela primeira vez ali mesmo, no passeio, por sinal o alferes Coutinho, do batalhão, é que tinha pago. Estava em meio do terceiro copo. Aquilo é que era bebida agradável e higiênica, dizia ela. Não gostava de licores e bebidas adocicadas. A champanha mesmo enjoava-lhe. E que tal acha o peru? Perguntou maliciosamente José Pereira. Isso era outra coisa. O peru era uma excelente bebida, bastava ter sido inventada pelo presidente da província, um moço de educação muvina viajado. Diziam até que tinha ido à Rússia. Então falou-se do presidente, que José Pereira não perca ocasião de elogiar exageradamente. Um homem superior? Gabava ele, um gentleman, um fidalgo de raça, uma dessas criaturas que a gente ficava querendo bem por toda a vida. Olha não! Excelente amigo, dedicado a jogador de florete, sabendo montar a cavalo divinamente e atirando ao alvo com uma perfeição ultra. E que educação! Que finíssima educação social! O homem falava francês como um parisiense, entendia inglês e tinha um modo excepcional de se portar em qualquer ocasião, solene. Com tudo isto, acrescentava pigarreando, era muito bomocrata, sim senhores. Passeava sem ordenança a pé, e ao mercado pela manhã ver aquilo como qualquer plebeu, e jogava bilhar na mais um moderne. Que queriam mais? De um homem assim é que o Ceará precisava. E ali estava na pessoa do Castro. Tratava o presidente familiarmente, como amigo de muita intimidade. Por sua vez o Zuza elevava o presidente aos cornos da lua. A sua opinião resumida era a seguinte. Todos os cearenses juntos, trepados uns sobre os outros, não chegavam aos pés do fifidalgo paulista. A Lídia achava os olhos do presidente simplesmente adoráveis. Eu que mais admiro nele é o pescoço, a brancura escultural do pescoço, disse Maria. O presidente foi analisado escrupulosamente da cabeça aos pés, como uma estátua grega, ao sabor da cerveja Casber. Já não havia quase ninguém no passeio, quieto agora, sem o ruído tumultuoso dos passeantes, sem música, todo iluminado pela claridade branda e melancólica do luar. Apenas se ouvia o grasnar áspero dos gansos nos reservatórios, a grilha estridente retequinhas a toda dos soldados no quartel, rezando. José Pereira tinha pedido mais uma garrafa de cerveja e instava para que Maria do Carmo tomasse um bocadinho só. Anomalista, pobrem, o copo com a mamão recusando. Que não, estava muito cheia, sentia uma montinha de dor de cabeça. Botasse para Lídia, ora fizesse favor, aceitasse. Por vida de seus magníficos olhinhos de princesa encantada, suplicou o redator da província fixando os olhos em Maria que esperava o assentimento do Zuza. Por que não toma, dona Maria? Perguntou este num tom quase imperativo. O José Pereira pede-lhe com tão bons modos. Maria aceitou com um gesto de repugnância. A sua saúde, fez José Pereira tocando o copo no danomalista. Houve um tilintar de cristais chocando-se de leve, e todos beberam ruidosamente. Agora vamos nos chegando, que se faz tarde, propôs Lídia levantando-se. Mal sustinha-se em pé. José Pereira ofereceu-lhe o braço. Uma languidez extrema tinha-se apoderado de Maria, cujas pálpebras pesavam como chumbo. Foi preciso amparar-se ao estudante para não cair redamente. Uma tonteira. Queixou-se ela fechando os olhos.
Não é nada.
Disse o outro passando-lhe o braço pela cintura, e enquanto o Redot seguia pela avenida com Lídia, deixavam-se ficar naquela posição, em pé ambos e quase abraçados.
Olhe.
A rapamariga tentou abrir os olhos, e nesse momento, naquele silencioso recanto do passeio estalou um beijo. Depois seguiram também, e juntos, todos quatro foram tomar café no restaurante Tristão,